bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta quinta-feira, 10 de setembro. Hoje aqui na capital americana, alguma chuva, lá fora 27 graus centígrados. Ao microfone está convosco nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Os Estados Unidos cancelam vistos a mais de 1000 estudantes chineses. Ativista da oposição na Bielorrússia diz que foi ameaçada de morte. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Partidos da oposição parlamentar rejeitam declaração do presidente sobre a não realização das autárquicas. No Lubango, um jovem foi morto a tiro por um polícia numa disputa caseira. Vamos também falar da crise sem fim dentro da FNLA. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Uma proeminente ativista da oposição da Bielorrússia acusou as autoridades de a ameaçarem de morte quando tentavam deportá-la à força para a Ucrânia. Maria Kolesnikova disse através de uma queixa apresentada pelos seus advogados, que tinha sido raptada por agentes que a encapuçaram-na e levaram-na para a fronteira da Ucrânia, onde ela se recusou a atravessar a fronteira, tendo sido depois presa. Kolesnikova disse que, quando foi presa, os agentes disseram-lhe que, se recusasse a partir para a Ucrânia, seria levada para a prisão, onde poderia ser morta. A advogada de Kolesnikova apresentou uma queixa criminal contra as autoridades, incluindo a polícia secreta KGB, por rapto, detenção ilegal e ameaças de assassinato. Kolesnikova está presa desde segunda-feira e é acusada de atividade criminal por fazer parte do chamado Conselho de Coordenação, formado o mês passado pela oposição para negociar uma transição de poder na Bielorrússia. Os Estados Unidos cancelaram os vistos de mais de 1000 estudantes chineses por os considerarem de alto risco para a segurança do país. A revogação abrange estudantes que previamente estudaram ou trabalharam em universidades ou colégios com ligações às Forças Armadas chinesas. O Departamento de Estado americano fez notar que o cancelamento de pouco mais de 1000 vistos é uma percentagem ínfima dos mais de 360 mil chineses que atualmente estudam nos Estados Unidos. Morreu na África do Sul o advogado George Bizos, que em 1963 foi o advogado de defesa de Nelson Mandela, no julgamento em que este foi condenado à prisão perpétua. O presidente Cyril Ramaphosa descreveu Bizos como uma águia do sistema jurídico sul-africano que contribuiu imenso para se alcançar a democracia no país. Bizos contribuiu para a atual Constituição da África do Sul. O presidente da Fundação Nelson Mandela disse que George Bizos está ao lado de Mandela como uma das grandes figuras da África do Sul. Bizos conheceu Mandela na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, onde ambos estudaram. Quando Mandela se tornou presidente, Bizos rejeitou, no entanto, uma oferta de Mandela para fazer parte do governo, preferindo dedicar-se a questões de direitos humanos e da lei. Bizos tinha 92 anos de idade. O conhecido jornalista americano Bob Wood defendeu hoje a sua decisão de só agora publicar, num livro, declarações do presidente Donald Trump em fevereiro, em que este disse ter sido informado da gravidade da epidemia do coronavírus. As suas declarações, gravadas por Woodward, foram feitas numa altura em que, publicamente, Trump minimizava o impacto do coronavírus. O jornalista disse que só agora publicou isso porque precisou de tempo para verificar se o presidente estava a falar a verdade quando disse ter sido informado da gravidade da epidemia. O presidente Trump disse que, na altura, minimizou o impacto do vírus porque não queria causar pânico entre os cidadãos americanos. A companhia Microsoft avisou uma das firmas envolvidas na campanha presidencial de Joe Biden que foi alvo de uma tentativa de hacking por suspeitos indivíduos russos apoiados pelo seu governo, disse a agência Reuters, citando três fontes diferentes. A companhia avisada foi a SKD Knickerbocker, que se especializa em estratégia de comunicações e que trabalha para a campanha de Biden e outros proeminentes democratas. A tentativa de acesso ilegal aos seus computadores ocorreu nos últimos 2 meses, mas não teve sucesso. Um porta-voz da companhia recusou-se a comentar e a campanha de Biden não respondeu a um pedido de comentário. Um porta-voz da Microsoft recusou-se também a comentar. Um porta-voz do governo russo rejeitou a notícia como não fazendo qualquer sentido.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os partidos da oposição criticaram hoje declarações do presidente João Lourenço, justificando a não realização das eleições autárquicas este ano. O presidente disse, com efeito na terça-feira, que as eleições não se podem realizar porque não foram aprovadas leis para tal. É impossível, num Estado democrático e de direito, realizar-se qualquer pleito eleitoral sem suporte legal, disse o presidente. O Bureau Político do MPLA, o partido no poder, deu o seu apoio às declarações do presidente. O nosso correspondente, Manuel José, diz-nos que os partidos da oposição afirmam que tudo isto são desculpas para se quebrar uma promessa feita aos angolanos. Manuel.
Os partidos com assento no Parlamento consideram não fazer qualquer sentido nem o pronunciamento do Presidente da República, nem o do partido que o suporta no governo.
Já, como é que um partido que tem a maioria no assento se congratula com a posição do Presidente? Porque é consertado. Ele se torna herói. Não mudou nada. Os métodos são os mesmos.
Deputado pela bancada parlamentar da UNITA, David Mendes, que explica como a responsabilidade direta pela não aprovação das leis de suporte das autarquias ser do próprio Presidente da República.
O Presidente da República é chefe de Estado e é o chefe do Executivo. Como chefe do Executivo, a proposta é do Executivo. Há um interesse de quem remete um diploma saber da aprovação ou não do diploma. E enquanto chefe de Estado, é o supervisor do todo o sistema, quer o Executivo, quer o Judicial e quer o Legislativo. Então, isso demonstra que não há interesse. E é isso, é próprio das ditaduras, salvar o chefe. Mas, afinal, qual é a bancada maioritária? MPLA, enquanto presidente do MPLA, por que não deu instruções ao seu partido para aprovar as leis? É aquilo que fazem a maioria dos ditadores.
Na mesma linha de pensamento, Manuel Fernandes, do Grupo Parlamentar da Casa CE, considera haver sinais de lourencismo em Angola, à semelhança do que houve com o eduardismo.
O que às vezes as pessoas pensam é que o povo continua não lúcido. E o povo já sabe, a faca e o queijo depende da pessoa que é o titular do Poder Executivo e do partido que suporta. Todos os argumentos no sentido de que estão a ser utilizados para partilha de responsabilidade ou para fugir da responsabilidade e empurrar a outra, isso já não colhe, porque está mais que visível. Foi o próprio presidente que garantiu aos angolanos que 2020 poderia se concretizar as autarquias. O presidente da República também está a seguir o caminho do seu antecessor, ser bom no discurso, mas péssimo na execução. Nesse momento, o lourencismo também já está a decepcionar, tal como o eduardismo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Foi hoje a enterrar no Lubango o jovem Nagilson Miguel Kasanga, vítima mais recente de disparos de armas de fogo efetuado por um agente da Polícia Nacional. Neste caso, durante uma disputa na casa do próprio agente. Teodoro Albano.
A morte deu-se na sequência de um desentendimento nesta terça-feira que envolveu a vítima acompanhada de amigos e a filha do agente, que, chamado a intervir em socorro desta, conta a polícia, viu-se forçado a recorrer arma de fogo para dispersar a confusão que se tinha instalado em sua própria casa. Para os familiares da vítima, a intenção do agente da polícia era mesmo de atirar a matar, conta o tio.
Fez dois tiros no ar e dois tiros no peito do meu sobrinho, que foram fatal. Os dois tiros que ele deu no peito foram para matar, porque ele veio para matar mesmo. Não foi dado a distância. Veio de perto e deu-me dois tiros no peito do meu de 17 anos.
A mãe de Nagilson Kasanga, desolada, pede que se faça justiça.
Eu quero justiça! Os policiais não é para matar assim! Não é para matar assim! Eu quero justiça na dor de uma mãe! Ele tem irmã! Ele tem filho! E o filho dele é amigo do meu filho! Por que que ele fez isso?
Entretanto, a delegação provincial do Ministério do Interior na Uila esclareceu em comunicado o envolvimento no caso do agente afeto à Unidade de Segurança Pessoal e entidades protocolares e a consequente abertura de inquérito para apurar responsabilidades. Enfatiza o facto de o agente não ter estado no exercício de suas funções na altura dos acontecimentos e que este já se encontra detido juntamente com um amigo da vítima. A morte de um cidadão a envolver um agente de polícia volta a levantar o debate sobre a atuação das forças da ordem, embora aqui o acidente tenha ocorrido fora do exercício de funções. Um acidente ocorre numa altura em que 3 agentes da Polícia Nacional na Huila estão em prisão preventiva desde maio passado por alegado envolvimento na morte de um jovem abril do Correntano durante a vigência do estado de emergência por conta da Covid-19. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Crise no partido histórico que é a FNLA não tem fim, com profundas divisões e vários grupos reivindicando serem eles os verdadeiros representantes da organização. Houve mesmo um congresso que elegeu Fernando Gomes para líder do partido, mas isso não foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional e Lucas Ngonda continua a dizer ser ele o líder da FNLA. Ngonda convocou recentemente a imprensa para anunciar a destituição do seu secretário-geral, Pedro Mucumbi Dalla, por alegada traição, pois, segundo disse Ngonda, Dalla formou um grupo para o destituir da presidência daquele histórico partido. Na ocasião, o demissionário secretário recusou-se a abandonar o cargo por entender tratar-se de uma demissão ilegal. Ele acusou Lucas Ngonda de o afastar para poder voltar a concorrer nas eleições de 2022, violando assim um pacto acordado entre os membros da direção, segundo o qual Ngonda não mais se candidataria à presidência do partido. A conferência de imprensa não terminou devido ao tumulto causado pelas diferentes alas presentes. A Voz da América foi agora ouvir o depoimento de vários grupos existentes na FNLA. Coque Mucuta.
O demissionário secretário-geral da FNLA, Pedro Dalla, esclarece ter sido suspenso por ter muito apoio em todo o país e na direção daquele partido para substituir Lucas Ngonda na presidência da FNLA.
O que está detrás disto? Eu acredito que ele percebeu de que o Pedro Dalla tem muito apoio no país e na direção do partido. Por quando ele havia anunciado que não iria se candidatar, a direção do partido ficou todos preocupados, o interior preocupado, mas quem é que nós, afinal de contas, vamos agora que vai segurar o partido? E a sondagem apontava para o senhor Pedro Dalla. Eu fui conversando com o responsável da unidade no seio do partido. Fui contatando todos. A missão que o partido me incumbiu. Por que não falar com o senhor Pedro Gomes? Por que não falar com o Dom Danzinho? Por que não falar com o grupo Cabango depois que de fato nos abandonaram? E tinham a pretensão do regresso. Claro, eu tive que contatar todo mundo. Isso também não caiu bem. Organizou um processo disciplinar contra o Pedro Gomes, para que ele não podia participar na reunião. Enfim, esse não teria mais capacidade de poder se candidatar. Muitos conselhos, mais velhos, foram ter com o presidente. Que não faça isto, presidente. O partido tem que... As pessoas, ninguém pode cortar a liberdade de outrem. Os membros são livres, cada um candidatar-se. Depois, então, não pode haver uma candidatura alguma. Então, eles, bom, agora, congresso de compromisso, candidatura única, e ele seria o único candidato na eleição do partido. Então, mas um partido que tem tantos membros do Comitê Central, tantos membros do Biro Político, por que só ele candidatar-se? Um sinal negativo isto.
Lucas Ronda, presidente da FNLA, com prazos expirados desde 2019, reconhece a existência de crise dentro daquele partido, mas esclarece que não pode ter medo da crise quando a causa é a defesa do partido.
Já temos um outro secretário-geral.
Isso não vai aprofundar a crise que a FNLA vive há muitos anos?
Mas o que quer dizer é que nós devemos deixar as coisas apodrecer porque temos medo de uma outra crise? A crise é a mesma. Quando acabar, acabou. Mas enquanto continuar, continuamos, portanto, a procurar caminhos para que a crise acabe.
Pedro Gomes, dirigente da outra ala da FNLA, entende que o problema da FNLA pode estar resolvido ainda este ano com um congresso inclusivo.
Não há dificuldade nenhuma do Comitê Central Soberano avançar para um congresso extraordinário inclusivo, desde que preparados para o efeito e tenham em conta a situação da pandemia, como resolver uma situação dessa. Portanto, estamos a falar da organização. Estamos a falar de um denominador comum, que é a unidade daqueles que se opõem ao Dr. Lucas Ngonda.
Já João Roberto Socchi, coordenador do grupo de Angola Cabango, furioso com a situação, acusa Lucas Ngonda de ser o problema da FNLA e de representar o MPLA dentro da família FNLA com o objetivo claro de destruir o partido de Walden Roberto.
Senão, o Lucas nunca foi presidente. Para todos os efeitos, quem quer brincar com o que, afinal? Diz quando o Lucas foi presidente. Essa entrevista não tens que fazer a mim, que eu não faço parte do grupo de Lucas Ngonda. Na gíria, cá ficou partido. Mas ele responde, ele está executando um projeto. Ele é um amigo, mas não é dele. Descrição da FNLA. E ponto final.
Kokimukuta, Luanda.
Três casos positivos de Covid-19, todos entre médicos cubanos, ditaram um encerramento temporário ontem do Centro Oftalmológico Internacional na província angolana de Benguela, que tem um atendimento médio diário de 200 pacientes. Os profissionais de saúde estão entre os 5 cidadãos que apresentaram resultados positivos nas últimas horas, elevando para 11 o número de casos ativos. As autoridades estão agora a tentar localizar os pacientes que tiveram contacto com os médicos. João Marcos.
Tido como referência, o Centro Oftalmológico de Benguela adiou consultas, reconsultas e operações. Nesta fase, segundo fonte da unidade, chegou mesmo a atender pacientes que deixaram a cerca sanitária de Luanda mediante orientação médica. O diretor do Gabinete Provincial de Saúde e membro da Comissão de Luta contra a Covid, António Manuel Cabinda, explica que todos os médicos foram testados, estando as autoridades no encalço dos pacientes para o mesmo fim.
E fazer a desinfecção da unidade, posteriormente, em função dos resultados, aqueles que forem positivos estarão em tratamento, claro, e aqueles que forem negativos voltarão à sua rotina de trabalho. Estamos agora a manter contato com todas aquelas pessoas que estiveram na nossa unidade hospitalar nestes dias. O centro oftalmológico é um centro onde funcionam as consultas. Sendo consultas, podem ser agendadas. As urgências são feitas nos nossos serviços de urgência, o que não põe em risco a saúde das pessoas.
Quanto ao novo coronavírus, a província de Benguela tem 6 casos recuperados e um óbito. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter duas emissoras da Guiné-Bissau, também em sintonia connosco, em FM. Vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, sexta-feira, é o dia do Angola Fala Só. Vamos ter o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros, Elísio Magalhães, e com ele vamos discutir a saúde em Angola, a situação dos hospitais e, claro está, a epidemia do coronavírus. Agora a falar de pesca. Não de pesca no mar, mas de pesca no interior, em tanques ou lagoas especialmente construídos para se criar peixe e depois, claro está, pescá-lo e vendê-lo. É algo que se faz em redor do mundo e agora começa a surgir em Angola. Temos duas reportagens e vamos começar em Malanje, uma das províncias abrangidas por um programa do Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, FIDA, e o governo angolano, que financiam com 12,1 milhões de dólares o projeto de pesca artesanal e aquicultura, lançado como experiência piloto em 2016 nas províncias do Bengo, Luanda, Kwanza Norte e Malanje. Isaías Soares.
O FIDA disponibilizou 11,1 milhões de financiamento, enquanto a contribuição do governo angolano está avaliada em 1 milhão, inicialmente para o apoio a 15 mil pescadores, dos quais 5 mil mulheres na pesca continental e aquicultura para um período de 5 anos. O Ministério das Pescas e do Mar pretende apoiar os pescadores inseridos num programa do Executivo para o combate à fome e a redução da pobreza. 2 anos após a sua implementação e com a revisão intercalar, o município de Malanje foi escolhido como localidade de modelo para a implementação da fase piloto, com a seleção de 250 famílias e cada deverá possuir um tanque. Os alevinos, a preparação dos tanques e a ração constam do financiamento. O chefe do Departamento de Pesca e Aquicultura do Gabinete Provincial da Agricultura, Pescas e Florestas, de Malanje, Domingos Americano, garantiu que 56 tanques foram construídos em 9 comunidades desta capital.
No global são 250 tanques no âmbito do projeto AFAP, vai beneficiar 250 famílias e a capacidade do pescado, nessa altura os tanques não foram povoados. Até nesta altura foram por volta de 56 tanques. Estamos a contar com 112 mil peixes.
O consultor e especialista em aquicultura do FIDA, Mustafa de Dion, garantiu que os resultados de Malanje vão permitir a multiplicação do programa em outras localidades do país.
Resultados, se forem positivos, vão ser replicados para outras regiões de Angola. Porém, depois de 2 anos de projeto, na revisão intercalar, achou-se bem beneficiar somente Malanje com um projeto piloto que está a ser desenvolvido neste momento somente dentro do município de Malanje. Depois, na segunda fase, o projeto vai financiar e acompanhar o cultivo até a despesca e a venda.
Os níveis de captura e venda do produto são satisfatórios nas cooperativas do Queso, Kizanga, Kisol, Casteve, Camisaz, Vulangombe, Swing, Kinglês e Ngola Luiz, na capital provincial. A aldeia Vulangombe, 13 quilômetros a sul da cidade de Malanje, dos 25 tanques preparados para igual número de famílias, apenas 10 estão povoados e com capturas que garantem o futuro dos integrantes, confirmou o responsável da cooperativa Gonçalves Domingos.
Cada tanque tinha povoado 2 mil. E 10 tanques que temos recebido agora só tem 20 mil peixes. É mesmo com a custo. Esse peixe vendemos aqui e outros vendemos ao mercado. Cada quilo é 2 mil quanos.
Isaías Soares Maranhos para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Mesmo sem esse programa de apoio, no Cuando Cubango segue-se a mesma via. O Fernando Caetano diz-nos que ali já se produz muita tilápia. Fernando.
O Centro de Larvicultura do Missombo, no Cuando Cubango, produz 250 toneladas de peixe da espécie tilápia cacuço e das 500 toneladas previstas por ano. Os peixes precisam de alimento e saúde para o seu desenvolvimento e, para tal, os técnicos que lidam diariamente com a atividade vão dizendo...
Primeiramente é a qualidade da água, vamos ver como é que a água da água está, e o comportamento do peixe, medimos a temperatura, o oxigênio, só assim por fim é que jogamos o alimento. Claramente, este programa, todo o processo nesse momento está a ser montado, por formas a termos a tilápia na mesa do consumidor, e já este mês de setembro e nos próximos meses.
A província do Cuando Cubango oferece condições favoráveis para que a atividade tenha sucesso. Daí, o desafio do centro em apostar na criação de bagres, aproveitando igualmente a fábrica para a produção de ração que se encontra no mesmo perímetro. O projeto prevê o aumento da produção, sobretudo da tilápia. O Centro de Larvicultura e Engorda do Missombo, em pleno funcionamento, aumentará de 15 para 100 trabalhadores, entre diretos e indiretos, a partir do ano 2021. Voz da América, Fernando Caetano, no sul.
Mais na desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA, onde ontem houve drama num jogo de vida ou de morte para os atuais campeões, o Toronto, que defrontaram o Boston. Toronto não podia perder e foi isso que fez. Mas foi emocionante. Foram precisos 2 prolongamentos. A perder ao intervalo por 4 pontos, Toronto acabou por vencer após o segundo prolongamento por 125-122. E agora, a passagem à final da Conferência Leste vai ser decidida amanhã. A eliminatória está empatada a 3 jogos. Nesta eliminatória, o Toronto perdeu os 2 primeiros jogos, depois ganhou 2 jogos seguidos, perdeu o terceiro e agora ganhou. Vamos a ver o que acontece amanhã. Quem vencer vai defrontar o Miami Heat na final da Conferência Leste. Ainda ontem, o Los Angeles Clippers deu um passo para a final da Conferência Oeste ao derrotar o Denver por 96-85, comanda esta meia-final por 3 jogos contra 1. Hoje temos um outro jogo da meia-final da Conferência Oeste. Está em jogo outra equipa de Los Angeles, o Lakers, que defronta o Houston Rockets. Lakers comandam a eliminatória por 2-1. E agora vamos para o futebol e vamos para a Europa, para a França, onde já se iniciou o campeonato francês, mas o campeão, o Paris Saint-Germain, o PSG do Neymar, faz hoje a sua estreia contra o Lens. PSG dizimado pelo coronavírus. 7 jogadores de quarentena. Em Espanha, entretanto, o agente Jorge Mendes esteve na direção do Barcelona a discutir o futuro do jovem Ansu Fati, espanhol, mas nascido na Guiné-Bissau, e com 17 anos vai este ano para a equipa principal. Agora vamos para o ténis, para o Aberto dos Estados Unidos, onde ontem o russo Daniil Medvedev bateu o seu compatriota Andrei Rublev e passou às meias finais. Vitória por 3-0, parciais de 7-6, 6-3, 7-6. Dasvidania, Andrei. Para as meias finais qualificou-se ontem também o austríaco Dominic Thiem, que derrotou também por 3-0 Alex de Minaur, da Austrália. Os parciais foram de 6-1, 6-2, 6-4. Nas meias finais vai defrontar Medvedev, enquanto o espanhol Pablo Carreño Busta vai defrontar o alemão Alexander Zverev. Está amanhã, sexta-feira. Hoje temos as meias finais dos femininos. A americana Serena Williams defronta Victoria Azarenka, da Bielorrússia. Este vai ser bom. Enquanto outra americana, Jennifer Brady, defronta a japonesa Naomi Osaka. Presidente de São Tomé, Evaristo Carvalho, exigiu ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus uma profunda remodelação governamental, mais tardar até à próxima terça-feira. Caso contrário, ameaça deixar cair o governo. O ultimato foi deixado numa reunião do Conselho de Estado desta quarta-feira. Óscar Medeiros.
O analista Óscar Bahia diz que a exigência do presidente da República para não deixar cair o governo coloca o primeiro-ministro numa posição muito difícil.
O presidente da República está a dar a possibilidade para uma remodelação profunda do governo, mexendo em peças que eu não acredito que o primeiro-ministro tenha possibilidades de tocar, porque o senhor primeiro-ministro já nos demonstrou que ele não tem força, não tem as rédeas sobre o seu governo.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora. Esta situação em São Tomé e Príncipe vai estar em foco numa reportagem mais alargada. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Meia gota, meia andungo, meia calunga, meia janda, meia tigela, meia água, o fio da meada. Eu tô jingo na cantada, tu mingele cá pra comer. Que sangue amaro, vou cá te engolo, cá te bemba pra beber. Pazula, carico, boca de lenha, preca sem cair. Capanga está de volta, caprica está a expandir. Meia andungo, meia calunga.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Nos próximos minutos, na sua companhia, na produção, Mariano Bartolomeu, e ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Principais títulos nas notícias, conhecida figura da oposição na Bielorrússia diz que foi ameaçada de morte. Estados Unidos cancelam vistos a mais de 1000 estudantes chineses. Autoridades sul-africanas elogiam a memória do advogado de Nelson Mandela, que morreu aos 92 anos de idade. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. +1 908 652 4584. Continuação de uma ótima escuta a esta emissão da Voz da América. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
Uma proeminente ativista da oposição da Bielorrússia acusou as autoridades de a ameaçarem de morte quando tentavam deportá-la à força para a Ucrânia. Maria Kolesnikova disse através de uma queixa, apresentada pelos seus advogados, que tinha sido raptada por agentes que a encapuçaram-na e levaram-na para a fronteira da Ucrânia, onde ela se recusou a atravessar a fronteira, tendo sido depois presa. Kolesnikova disse que quando foi presa, os agentes disseram-lhe que se recusasse a partir para a Ucrânia, seria levada para a prisão, onde poderia ser morta. A advogada de Kolesnikova apresentou uma queixa criminal contra as autoridades, incluindo a polícia secreta KGB, por rapto, detenção ilegal e ameaças de assassinato. Kolesnikova está presa desde segunda-feira e é acusada de atividade criminal por fazer parte do chamado Conselho de Coordenação, formado o mês passado pela oposição para negociar uma transição de poder na Bielorrússia. Os Estados Unidos cancelaram os vistos de mais de 1000 estudantes chineses por os considerarem de alto risco para a segurança do país. A revogação abrange estudantes que previamente estudaram ou trabalharam em universidades ou colégios com ligações às Forças Armadas chinesas. O Departamento de Estado americano fez notar que o cancelamento de pouco mais de 1000 vistos é uma percentagem ínfima dos mais de 360 mil chineses que atualmente estudam nos Estados Unidos. Morreu na África do Sul o advogado George Bizos, que em 1963 foi o advogado de defesa de Nelson Mandela, no julgamento em que este foi condenado à prisão perpétua. O presidente Cyril Ramaphosa descreveu Bizos como uma águia do sistema jurídico sul-africano que contribuiu imenso para se alcançar a democracia no país. Bizos contribuiu para a atual Constituição da África do Sul. O presidente da Fundação Nelson Mandela disse que George Bizos está ao lado de Mandela como uma das grandes figuras da África do Sul. Bizos conheceu Mandela na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, onde ambos estudaram. Quando Mandela se tornou presidente, Bizos rejeitou, no entanto, uma oferta de Mandela para fazer parte do governo, preferindo dedicar-se a questões de direitos humanos e da lei. Bizos tinha 92 anos de idade. O conhecido jornalista americano Bob Wood defendeu hoje a sua decisão de só agora publicar, num livro, declarações do presidente Donald Trump em fevereiro, em que este disse ter sido informado da gravidade da epidemia do coronavírus. As suas declarações, gravadas por Woodward, foram feitas numa altura em que, publicamente, Trump minimizava o impacto do coronavírus. O jornalista disse que só agora publicou isso porque precisou de tempo para verificar se o presidente estava a falar a verdade quando disse ter sido informado da gravidade da epidemia. O presidente Trump disse que, na altura, minimizou o impacto do vírus porque não queria causar pânico entre os cidadãos americanos. A companhia Microsoft avisou uma das firmas envolvidas na campanha presidencial de Joe Biden que foi alvo de uma tentativa de hacking por suspeitos indivíduos russos apoiados pelo seu governo, disse a agência Reuters, citando três fontes diferentes. A companhia visada foi a SKD Knickerbocker, que se especializa em estratégia de comunicações e que trabalha para a campanha de Biden e outros proeminentes democratas. A tentativa de acesso ilegal aos seus computadores ocorreu nos últimos 2 meses, mas não teve sucesso. Um porta-voz da companhia recusou-se a comentar e a campanha de Biden não respondeu a um pedido de comentário. Um porta-voz da Microsoft recusou-se também a comentar. Um porta-voz do governo russo rejeitou a notícia como não fazendo qualquer sentido.
Voz da América, emissão de quinta-feira, 10 de setembro de 2020. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, exige ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus uma profunda remodelação governamental, no mais tardar até a próxima terça-feira, dia 15. Caso contrário, ameaça deixar cair o governo. O Ministério Moçambicano da Defesa Nacional nega acusações de tortura e outras formas de violação de direitos humanos na província de Cabo Delgado. Nos próximos minutos, estes e outros tópicos em destaque. Em Moçambique, um grupo de insurgentes invadiu e capturou 2 estratégicas ilhas de Palma e Mocimba da Praia, junto à costa de Cabo Delgado, e voltou a provocar uma vaga de deslocados de pescadores e da população que ali estava refugiada nas ilhas de Mecungo, isto na Mocimba, e Vamice, o Lombe, em Palma. Com os detalhes, o André Batista.
O ataque mais recente foi na madrugada de terça-feira 8, quando os insurgentes invadiram a ilha de Vamice, nos arredores de Ulumbi, que acolhia dezenas de deslocados de ataques armados, tendo queimado quase que a totalidade das palhotas que abrigavam os deslocados e os pescadores. Há quase uma semana, o grupo localmente conhecido por Al-Shabaab destruiu com fogo as cabanas de 8 deslocados e pescadores na ilha Mecungo, em Mocimba da Praia, cuja vila continua ocupada por insurgentes após a invasão e captura de porto local. Relato de moradores da Voz da América indicam que os insurgentes chegaram pela madrugada à ilha Vamice em pequenas embarcações a remo, tendo acordado todos os moradores e os reunido numa lareira onde foi convocado um comício ao amanhecer. No comício, o grupo de insurgentes orientou a população a deixar a ilha, tendo muitos deslocados partido de embarcações à vela para a cidade de Pemba, estando muitos ainda atracados no bairro Paquitiquete. Citando um dos deslocados que chegou a Pemba, os insurgentes estavam ainda na ilha quando deixamos o lugar. Queriam controlar quem ia resistir à ordem.
Cheguei aqui em Pemba através de desses gajos malfeitores. Então eu fugi o guerra de lá para aqui. E esses gajos até hoje lá mantêm-se. Sim.
Um outro deslocado disse que os insurgentes queimaram as casas e avisaram que não queriam mais ninguém na ilha. Uma fonte militar em Pemba disse à Voz da América, na tarde desta quinta-feira 10, que as 2 ilhas atacadas são estratégicas para as vilas de Palma e Mocimbo da Praia e geralmente são usadas para descarregamento, sobretudo de drogas, que fornecem o mercado nacional e regional. Durante a invasão às ilhas, contaram os deslocados, apenas um deslocado morreu por ter reconhecido um dos atacantes. Num outro tema que domina a imprensa nacional e internacional, as 2 freiras católicas romanas que ficaram retidas por mais de 3 semanas depois do ataque e captura de Porto Mocimbo da Praia por insurgentes filiados ao grupo Estado Islâmico foram localizadas, anunciou a igreja local e a ordem religiosa das freiras. As freiras brasileiras Maria Inês Leite Ramos e Eliana Costa Santana foram localizadas a 7 de setembro, depois de supostamente terem estado nas mãos do grupo de insurgentes que aterrorizam os distritos a norte e centro da província moçambicana de Cabo Delgado. Os ataques insurgentes provocaram a morte de mais de 1000 civis, principalmente pelos insurgentes, e o número total de mortes é de mais de 1.800 pessoas, incluindo combatentes de ambos os lados, de acordo com o projeto de localização de conflitos armados e dados de eventos ECLED, na sigla inglesa. André Batista, para a Voz da América.
O Ministério Moçambicano da Defesa Nacional nega as acusações de tortura e outras formas de violação de direitos humanos em Cabo Delgado feitas pela Amnistia Internacional e diz estar aberto a trabalhar com todos os segmentos sociais na investigação dessa situação. Reportagem de Ramos Miguel em Maputo.
O porta-voz daquele ministério, Omar Saranga, diz que o comunicado da Ministério Internacional, citamos, faz uma abordagem baseada em vídeos e fotografias sem ter em conta a natureza da propaganda do grupo terrorista que atua em Cabo Delgado, que visa denegrir a imagem das forças de defesa e segurança.
As torturas, as tentativas de decapitação e outros maus-tratos referidos no comunicado como praticados por elementos que envergam o uniforme do Exército e da Unidade de Intervenção Rápida não devem ser vistos como uma certeza definitiva, tendo em consideração que uma das táticas usadas pelos terroristas nas suas macabras incursões contra a população é fazerem-se passar por elementos das Forças de Defesa e Segurança numa tentativa velada de confundir a opinião pública nacional e internacional.
Saranga afirmou que o Ministério da Defesa Nacional reconhece o papel da Ministério Internacional na defesa dos direitos humanos no mundo, mas estranha o silêncio daquela organização relativamente ao conflito em Cabo Delgado, que dura há cerca de 3 anos.
O seu silêncio em relação à barbárie que desde 2017 assola a província de Cabo Delgado ocasionou estranheza às Forças de Defesa e Segurança, o fato de não ter se pronunciado, por exemplo, sobre o massacre de Chitãs, onde foram assassinados mais de 50 jovens que se recusaram a juntar-se aos terroristas.
Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novonga, considera que a tortura pelas Forças de Defesa e Segurança, citamos, não é nova naquela região e que todos os problemas levantados pela Amnistia Internacional são verdadeiros.
Os problemas de execuções e violações de direitos humanos apontados pela Amnistia Internacional, o relatório é apenas uma ponta do iceberg de problemas estruturais dessa natureza que ocorrem na província de Cabo Delgado, mais a norte.
E como é que vem o silêncio da Amnistia Internacional relativamente ao conflito em Cabo Delgado, que é criticado pelo porta-voz do Ministério da Defesa Nacional?
Não está a falar do conflito da Amnistia Internacional, por isso que não fala dos insurgentes. Aquilo que chega e é denunciado também por populares são ações e execuções perpetradas por pessoas que vestem o uniforme das forças de defesa e segurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Maputo a São Tomé. O presidente Evaristo Carvalho exige ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus uma profunda remodelação governamental, no mais tardar até a terça-feira, dia 15 deste mês, caso contrário, ameaça deixar cair o governo. Este ultimato foi deixado na última reunião do Conselho de Estado, que foi ontem, quarta-feira, depois da crise que se instalou no país na sequência do desaparecimento de drogas nas instalações da polícia judiciárias. Vamos a Príncipe e o Oscar Medeiros tem os detalhes.
O analista Oscar Bahia diz que a exigência do presidente da República para não deixar cair o governo coloca o primeiro-ministro numa posição muito difícil.
O presidente da República está a dar a possibilidade para uma remodelação profunda do governo, mexendo em peças que eu não acredito que o primeiro-ministro tenha possibilidades de tocar. Porque o seu primeiro-ministro já nos demonstrou que ele não tem força, não tem as rédeas sobre o seu governo. Eu não acredito que ele consiga fazer uma remodelação profunda. Além de que mais, o seu presidente da República, quando pede, convoca o Conselho de Estado, estava na iminência a própria queda do governo. Daí que não se entende por que há algum recuo.
Bahia acredita, no entanto, que o recuo do presidente da República pode ser uma estratégia política.
O senhor Presidente da República precisamente utiliza esse artefato, utiliza, portanto, essa estratégia, porque já sabe que o primeiro-ministro não conseguirá mexer nas pedras fundamentais, aquelas pedras que o Presidente da República gostaria de ver fora do governo. Daí pode ser que seja, portanto, a tal estratégia e a partir daí tomar uma decisão de fazer cair ou não o governo.
Outro analista, Hamilton Vaz, considera que pelo facto do chefe de Estado ter reunido o Conselho de Estado, vai ter que agir face à crise que se instalou no país na sequência do caso de desaparecimento de drogas nas instalações da Polícia Judiciária.
Os poderes do presidente estão plasmados na Constituição. Só a ele cabe uma tomada de decisão relativamente à situação em que o país vive. Ele convocou o Conselho de Estado, que é o órgão de consulta. Só ele saberá por que é que convocou. Vamos aguardar tranquilamente. Aliás, para não viciar o próprio processo.
Um dos membros do Conselho de Estado, Ramos Dias, garante que Evaristo Carvalho tomará uma decisão depois da próxima terça-feira.
mostramos, de facto, a nossa análise do ponto de vista geral, como é que as coisas devem evoluir. O problema que existe neste momento, que é um problema, portanto, transversal, se calhar, mas que cabe ao Sr. Presidente, portanto, decidir sobre o que fazer. E ele vai fazer de certeza absoluta. Ele vai ter que tomar medida, vai ter que tomar.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O governo de Cabo Verde acaba de criar a televisão educativa que vai transmitir em sinal aberto e estará disponível na plataforma TDT e na internet de forma a chegar a todos no país. A TVE, desde o governo, vai iniciar a transmissão de conteúdos escolares complementares ao ensino presencial já neste 1 de outubro. Eugênio Teixeira.
Os conteúdos pedagógicos serão preparados por professores sob a coordenação da Direção Nacional da Educação, estrutura que, segundo a sua responsável máximo, o surgimento deste canal tem o propósito de disponibilizar maior tempo de antena para servir a educação a todos os níveis.
Um canal exclusivo e com um tempo maior que nos permite difundir mais TV-aulas durante todo o dia, para podermos satisfazer, portanto, a todos os níveis de ensino. Para além disso, de termos um canal onde podemos divulgar tudo que seja ligado à educação, onde podemos disponibilizar conteúdos pedagógicos destinados para o nosso público.
A iniciativa é aplaudida pelos cidadãos, mas esperam que os sinais da televisão educativa possam chegar a todo o território do arquipélago. Para o pai e encarregado de educação, José Reis, o projeto terá maior utilidade desde que sirva a todos. Portanto, ninguém deve ficar excluído.
Temos que esperar para ver, porque, pronto, certamente, não sei se tem a ver com a questão também da acessibilidade. Se houver acessibilidade, poderá ser interessante.
Mas quando diz acessibilidade, quer dizer que é o sinal de chegar a todos os cantos?
A todos os cantos e também que, portanto, todas as famílias tenham acesso a este canal.
Por seu lado, o presidente da Associação dos Jornalistas, Carlos Santos, considera que o canal da TV Hora Criado constitui uma mais-valia no processo de ensino à distância, que ganha cada vez mais corpo, sobretudo após o surgimento da Covid-19. O professor Henrique Varela diz que tudo para melhorar o nível educativo é sempre bem-vindo.
É uma iniciativa boa que vai contribuir para que os alunos desenvolvam as capacidades longe da sala de aula e seguindo agora as novas tecnologias.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, três cidadãos estão a ser procurados pela justiça por alegadamente estar envolvidos no desvio de 2 milhões de dólares dos cofres de Estado. A identidade não foi revelada. Alfredo Júnior.
Em causa está o desvio de 155 milhões de meticais, cerca de 2 milhões de dólares americanos, de contas do Centro de Desenvolvimento de Sistemas e Informação de Finanças do Ministério das Finanças, o que levou à emissão de mandados de captura internacional. Carlos Mondlane, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, acredita no cumprimento destes mandados e à semelhança de casos anteriores.
Tem surtido efeitos, sim. Só que muitas vezes os mandados, precisamente porque são internacionais, dependem do campo de recepção do país, neste caso do próprio país receptor. Mas se o Alfredo Júnior recorda, há pouco tempo, houve um famoso condenado em Moçambique no processo do assassinato do jornalista Carlos Cardoso, que esteve foragido. E graças aos mandados emitidos pela justiça moçambicana, foi possível capturá-lo num país asiático. Eles funcionam, até porque Moçambique faz parte da Interpol.
Além dos três foragidos, são também arguídos outras duas pessoas que estão no banco dos réus, no julgamento em curso em Maputo, no âmbito do processo em causa, pelo que o advogado Arlino Guilamba considerou que estes mandados podem ter sido emitidos, pois os procurados podem ter se furtado em responder à chamada pelo tribunal e encontrarem-se foragidos dentro do país.
Então, o mandado de captura em si não insere, regra geral, a ideia de que a pessoa já vai ser detida. Pode dar-se o caso de ser uma situação em que a pessoa efetivamente não foi lá ser ouvida, ignorou as audições de ser e foi emitido esse mandado para ser ouvido sob custódia.
Porém, Guilamba e Mongani consideram que a eficácia destes mandados depende dos acordos que Moçambique tem com os países para os quais foram emitidos.
Então, é importante que primeiro se verifique aonde é que eventualmente essas pessoas estão. Se estiverem num estado com inexistência
de algum protocolo com o Estado de Sindicato no processo de cooperação judicial, pode haver alguma dificuldade. Não impossibilidade, mas alguma dificuldade por causa de algumas questões burocráticas que têm a ver com o regime jurídico de cada país, aonde se encontrar esta pessoa que é alvo do mandato de captura. Então, há aqui uma eficácia, sim, mas sobretudo ela é muito forte nesses países onde eventualmente existe uma colaboração judicial.
Então, é preciso verificar se em cada um dos países, quer no país emissor, assim como no país receptor, se o fato que é ter motivado a emissão de mandado constitui crime nos dois países. Porque uma conduta pode ser considerada criminosa num e no outro país não ser considerada criminosa.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sabia no início de 2020 o quão mortal o novo coronavírus poderia ser no país, mas intencionalmente enganou o público americano sobre a gravidade da doença para evitar o pânico. Isto de acordo com o novo livro do jornalista Bob Woodward. Ana Guedes tem os detalhes.
Conforme o vírus começava a espalhar-se da China para todo o mundo, o Conselheiro de Segurança Nacional americano, Robert O'Brien, disse a Donald Trump em reunião na Casa Branca a 28 de janeiro. Esta será a maior ameaça à segurança nacional que enfrentará na sua presidência, de acordo com o livro de Bob Woodward, Fear, a ser lançado na próxima semana. Trump minimizou publicamente a ameaça. 10 dias depois, ligou para Woodward e disse que achava a situação muito mais assustadora e que o vírus era mortal. Publicamente, Trump dizia aos americanos que o vírus desapareceria em breve e que não era pior do que uma gripe sazonal, e insistia que o governo dos Estados Unidos o tinha totalmente sob controle. A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, tentando minimizar o dano político, disse que Trump queria manter o país calmo. É isso que os líderes fazem, disse. As revelações surgem menos de 8 semanas antes da eleição presidencial, a 3 de novembro, entre Trump e o seu adversário democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden. Biden, em visita de campanha ao estado de Michigan, campo de batalha político no centro-oeste, atacou o desempenho de Donald Trump ao lidar com o coronavírus, que já matou cerca de 190 mil americanos e infectou mais de 6,3 milhões. Ambos os números são os maiores totais nacionais em todo o mundo. Biden disse que durante meses Trump mentiu intencional e voluntariamente ao público americano sobre a ameaça que o vírus representava para o país. Ele falhou em fazer o seu trabalho de propósito, disse Biden, mais do que desprezível. No livro, Woodward faz ainda luz sobre o relacionamento improvável entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Com base em cartas pessoais que Trump e Kim trocaram nos últimos 2 anos, o jovem líder norte-coreano enche Trump com elogios extravagantes, chamando repetidamente de Vossa Excelência e saudando a sua amizade profunda e especial, mesmo quando as conversas nucleares Estados Unidos-Coreia do Norte estavam a fracassar. Trump frequentemente retribuía o elogio. Trump descreveu Kim como muito além de inteligente, de acordo com o Post. O jornal diz que Trump se gabou para Woodward que Kim me conta tudo, incluindo uma descrição gráfica de como ele matou seu tio, Jang Song-tak. O poderoso Jang foi executado no final de 2013 por traição. Woodward tornou-se conhecido por, juntamente com o colega repórter Washington Post, Carl Bernstein, terem posto a descoberto o escândalo de corrupção política de Watergate na década de 1970, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon. O novo livro de Woodward será posto à venda na próxima semana e verte sobre várias outras controvérsias durante os quase 4 anos de Donald Trump como presidente.
A ansiedade e a confusão tomaram conta dos agricultores negros do Zimbábue depois do governo anunciar que devolveria as terras a alguns agricultores brancos que foram expulsos das suas fazendas pelo antigo presidente Robert Mugabe. As autoridades estão a tentar tranquilizar os fazendeiros negros reassentados no que alguns temem ser uma reversão das reformas agrárias.
Henrique von Pezold,
Perdeu as suas terras em 2001, quando o governo do Zimbábue adotou uma ampla política de reforma agrária e começou a expulsar os brancos das suas fazendas. Agora ele pode recuperar as terras graças a um acordo entre os governos alemão e zimbabueano para proteger os investimentos privados nos seus respectivos países, conhecido como Acordo Bilateral de Promoção e Proteção de Investimentos, que o governo do Zimbábue ignorou ao tomar as terras. O cidadão alemão levou o governo do Zimbábue ao Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos. O Tribunal de Arbitragem, com sede em Washington, ordenou que o governo do Zimbábue pagasse uma indenização a Von Pezold. Ele está cautelosamente otimista após o anúncio do governo na semana passada de que devolveria terras a alguns fazendeiros brancos.
É um passo muito positivo que o governo reconhece as suas obrigações internacionais. No entanto, já tivemos esse tipo de anúncio antes e queremos ações, não palavras. Estamos interessados em ver o que o governo realmente faz.
O Sindicato dos Fazendeiros Comerciais, que representa os agricultores brancos no Zimbábue, recusou comentar o último anúncio do governo. Em julho, o governo do Zimbábue assinou um acordo com o sindicato para pagar 3,5 bilhões de dólares em compensação aos fazendeiros brancos que perderam as suas terras, embora não esteja claro como o governo obterá o dinheiro. Emiliana Duri, de 63 anos, ex-soldado, é uma das que recebeu parte das terras de Von Pezold em 2001. Ela espera que a reintegração da posse das terras pelo governo não a afete.
Seria doloroso que a terra pela qual lutamos me pedissem para dar um branco quando ele partiu. É muito doloroso. Então pergunto, por que lutei eu? É apenas terra, portanto não deve ser desalojada. Até para outro negro, porque não há uma pessoa mais importante que outra. Somos todos iguais. Então é doloroso.
Que se está cá, puxa.
O governo do Zimbábue diz que apenas 3% dos reassentados serão afetados pelo novo anúncio. Os restantes fazendeiros brancos seriam pagos por empreendimentos feitos nas suas antigas propriedades. O governo, diz o ministro da Agricultura, Anxios Mazuka, quer que os agricultores preparem a safra agrícola 2020-2021, que começou na semana passada com o plantio de tabaco.
We now need to move to a second stage, which is ensuring that
precisamos agora passar para uma segunda fase, garantir que aumentemos a produtividade agrícola, aumentemos a produção, aumentemos a lucratividade, para que a agricultura se torne um negócio, para que o país tenha segurança alimentar, agora e no futuro.
Críticos do governo dizem que o setor agrícola do Zimbábue, que já foi a espinha dorsal da economia, entrou em queda livre quando Mugabe confiscou terras de agricultores comerciais brancos e as deu a negros inexperientes como Duri. O governo atribui o declínio a secas recorrentes que atribui à mudança climática global.
No final desta emissão, o desporto com João Santa Rita.
Mas na desportiva hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA, onde ontem houve drama num jogo de vida ou de morte para os atuais campeões, o Toronto, que defrontaram o Boston. Toronto não podia perder. E foi isso que fez, mas foi emocionante. Foram precisos dois prolongamentos, a perder ao intervalo por 4 pontos. Toronto acabou por vencer após o segundo prolongamento por 125-122. E agora a passagem à final da Conferência Leste vai ser decidida amanhã. A eliminatória está empatada a 3 jogos. Nesta eliminatória o Toronto perdeu os dois primeiros jogos, depois ganhou 2 jogos seguidos, perdeu o terceiro e agora ganhou. Vamos a ver o que acontece amanhã. Quem vencer vai defrontar o Miami Heat na final da Conferência Leste. Ainda ontem, o Los Angeles Clippers deu um passo para a final da Conferência Oeste ao derrotar o Denver por 96-85. Comanda esta meia-final por 3 jogos contra 1. Hoje temos um outro jogo da meia-final da Conferência Oeste. Está em jogo outra equipa de Los Angeles, o Lakers, que defronta o Houston Rockets. Lakers comandam a eliminatória por 2-1. Agora vamos para o ténis, para o aberto dos Estados Unidos, onde ontem o russo Daniil Medvedev bateu o seu compatriota Andrei Rublev e passou às meias finais. Vitória por 3-0, parciais de 7-6, 6-3, 7-6. Dasvidania, Andrei. Para as meias finais qualificou-se ontem também o austríaco Dominic Thiem, que derrotou também por 3-0 Alex Diminor, da Austrália. Os parciais foram de 6-1, 6-2, 6-4. Nas meias finais vai defrontar Medvedev, enquanto o espanhol Pablo Carreño Busta vai defrontar o alemão Alexander Zverev. Está amanhã, sexta-feira. Hoje temos as meias finais dos femininos. A americana Serena Williams defronta Victoria Azarenka, da Bielorrússia. Este vai ser bom. Enquanto outra americana, Jennifer Brady, defronta a japonesa Naomi Osaka.
Dentro de momentos, voltamos para a terceira e última parte da nossa emissão. Boa noite e continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e em DFM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Com a mesma referência VOA Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E fale connosco durante todo o dia no WhatsApp +1 908-652-4584. Nos próximos minutos, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone Amêncio Miguel. Boa escuta. São principais títulos nas notícias nesta quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Conhecida figura da oposição na Bielorrússia diz que foi ameaçada de morte. Estados Unidos cancelam vistos a mais de 1.000 estudantes chineses. Autoridades sul-africanas elogiam a memória do advogado de Nelson Mandela, que morre aos 92 anos de idade. Washington DC, Voz da América, na sua emissão vespertina. Hoje é quinta-feira, 10 de setembro. Destaque para a página reservada à saúde, na qual a Ana Guedes conversa com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinho, sobre aspectos da nossa saúde. Antes disso acontecer, e aliás, deixa dizer que teremos ainda o resumo de notícias e o nosso habitual editorial aqui na Voz da América. Dizia antes que, antes de convidarmos a doutora Graça e Ana Guedes, vamos à reportagem aqui nesta emissão da Voz da América. Em Moçambique, um grupo de insurgentes invadiu e capturou duas estratégicas ilhas de Palma e Mocimba da Praia, junto à costa de Cabo Delgado, e voltou a provocar uma vaga de deslocados de pescadores e da população que ali estava refugiada nas ilhas de Mecungo, isto na Mocimba, e Vamice, o Lombe, em Palma. Com os detalhes, o André Batista.
O ataque mais recente foi na madrugada de terça-feira 8, quando os insurgentes invadiram a ilha de Vamice, nos arredores de Ulumbi, que acolhia dezenas de deslocados de ataques armados, tendo queimado quase que a totalidade das palhotas que abrigavam os deslocados e os pescadores. Há quase uma semana, o grupo localmente conhecido por Al-Shabaab destruiu com fogo as cabanas de 8 deslocados e pescadores na ilha Mecungo, em Mocimba da Praia, cuja vila continua ocupada por insurgentes após a invasão e captura de porto local. Relato de moradores à Voz da América indicam que os insurgentes chegaram pela madrugada à ilha Vamice em pequenas embarcações a remo, tendo acordado todos os moradores e os reunido numa lareira onde foi convocado um comício ao amanhecer. No comício, o grupo de insurgentes orientou a população a deixar a ilha, tendo muitos deslocados partido de embarcações à vela para a cidade de Pemba, estando muitos ainda atracados no bairro Paquitiquete. Citando um dos deslocados que chegou a Pemba, os insurgentes estavam ainda na ilha quando deixamos o lugar. Queriam controlar quem ia resistir à ordem.
Cheguei aqui em Pemba através de desses gajos malfeitores. Então eu fugi o guerra de lá para aqui. E esses gajos até hoje lá mantêm-se. Sim.
Um outro deslocado Disse que os insurgentes queimaram as casas e avisaram que não queriam mais ninguém na ilha. Uma fonte militar em Pemba disse à Voz da América na tarde desta quinta-feira 10 que as duas ilhas atacadas são estratégicas para as vilas de Palma e Mocimbo da Praia e geralmente são usadas para descarregamento, sobretudo de drogas, que fornecem o mercado nacional e regional. Durante a invasão às ilhas, contaram os deslocados, apenas um deslocado morreu por ter reconhecido um dos atacantes. Num outro tema que domina a imprensa nacional e internacional, as duas freiras católicas romanas que ficaram retidas por mais de 3 semanas depois do ataque e captura de Porto Mocimbo da Praia por insurgentes filiados ao grupo Estado Islâmico foram localizadas, anunciou a igreja local e a ordem religiosa das freiras. As freiras brasileiras Maria Inês Leite Ramos e Eliana Costa Santana foram localizadas a 7 de setembro, depois de supostamente terem estado nas mãos do grupo de insurgentes que aterrorizam os distritos a norte e centro da província moçambicana de Cabo Delgado. Os ataques insurgentes provocaram a morte de mais de 1000 civis, principalmente pelos insurgentes, e o número total de mortes é de mais de 1800 pessoas, incluindo combatentes de ambos os lados, de acordo com o projeto de localização de conflitos armados e dados de eventos ECLED, na sigla inglesa. André Batista, para a Voz da América.
O presidente Evaristo Carvalho exige ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus uma profunda remodelação governamental, no mais tardar até a terça-feira, dia 15 deste mês, caso contrário, ameaça deixar cair o governo. Este ultimato foi deixado na última reunião do Conselho de Estado, que foi ontem, quarta-feira, depois da crise que se instalou no país na sequência do desaparecimento de drogas nas instalações da polícia judiciárias. Vamos a Príncipe. E o Oscar Medeiros tem os detalhes.
O analista Oscar Bahia diz que a exigência do presidente da República para não deixar cair o governo coloca o primeiro-ministro numa posição muito difícil.
O presidente da República está a dar a possibilidade para uma remodelação profunda do governo, mexendo em peças que eu não acredito que o primeiro-ministro tenha possibilidades de tocar, porque o seu primeiro-ministro já nos demonstrou que ele não tem força, não tem as rédeas sobre o seu governo. Eu não acredito que ele consiga fazer uma remodelação profunda. Além de que mais, o senhor Presidente da República, quando pede ou convoca o Conselho de Estado, estava na iminência a própria queda do governo. Daí que não se entende por que há algum recuo.
Bahia acredita, no entanto, que o recuo do Presidente da República pode ser uma estratégia política.
O senhor Presidente da República precisamente utiliza esse artefato, utiliza, portanto, essa estratégia, porque já sabe que o primeiro-ministro não conseguirá mexer nas pedras fundamentais, aquelas pedras que o Presidente da República gostaria de ver fora do governo. Daí pode ser que seja, portanto, a tal estratégia e a partir daí tomar uma decisão de fazer cair ou não o governo.
Outro analista, Hamilton Vaz, considera que pelo facto do chefe de Estado ter reunido o Conselho de Estado, vai ter que agir face à crise que se instalou no país na sequência do caso de desaparecimento de drogas nas instalações da Polícia Judiciária.
Os poderes do presidente estão plasmados na Constituição. Só a ele cabe uma tomada de decisão relativamente à situação que o país vive. Ele convocou o Conselho de Estado, que é o órgão de consulta. Só ele saberá por que convocou. Vamos aguardar tranquilamente, aliás, para não viciar o próprio processo.
Um dos membros do Conselho de Estado, Ramos Dias, garante que Evaristo Carvalho tomará uma decisão depois da próxima terça-feira.
Mostramos, de facto, a nossa análise do ponto de vista geral, como é que as coisas devem evoluir. O problema que existe neste momento, que é um problema, portanto, transversal, se calhar, mas que cabe ao Sr. Presidente, portanto, decidir sobre o que fazer. E ele vai fazer de certeza absoluta. Ele vai ter que, numa medida, vai ter que tomar.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A saúde é o bem mais precioso de todos. Esta é a frase que Ana Guedes e Graça Matzinho, a nossa doutora Graça Matzinho, repetem no programa reservado à saúde. E, de facto, é verdade. Vamos agora ao espaço de saúde aqui na Voz da América.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. Nos próximos minutos vamos conversar sobre saúde, com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a passar bem.
E, doutora, vamos falar de alergias mais propriamente. Vamos falar de rinite alérgica, que parece ser uma doença ou um incómodo, por assim dizer, relativamente vulgar no mundo de hoje. Doutora, para já, o que é a rinite alérgica?
Olha, Ana, vamos começar por definir a rinite, não é? Então, a rinite é uma doença inflamatória que acontece nas mucosas do nariz. E essa rinite pode ser, por um lado, alérgica, como também pode ser não alérgica. Mas em ambas as situações, os sintomas tendem a ser parecidos. E, segundo a literatura, na maior parte das pessoas, a rinite tende a ser mais alérgica do que a não alérgica. Portanto, a rinite alérgica é relativamente comum. Importa dizer, Ana, ou lembrar os meus ouvintes, que o nariz tem a principal a responsabilidade de proteção contra as substâncias tóxicas e irritantes que nós inalamos no nosso dia a dia, através da nossa respiração. Não é? Nós estamos expostos a um ambiente que tem muitos tóxicos e muitas substâncias que podem ser irritantes. Então, em resposta a isso, o nariz vai desenvolver uma espécie de barreira, uma espécie de proteção para que essas substâncias tóxicas não passem para os órgãos mais internos, que seriam os pulmões e por aí fora.
Uhum.
Então, o que é que acontece? Quando nós temos uma pessoa que está propensa a alergias, não é? Ela vai ter o seu sistema vai reagir de uma forma muito intensa para defender o organismo dessas doenças ou desses irritantes que nós vamos estar expostos a eles no dia a dia. Então, toda essa reação que o organismo tem, que pode culminar numa inflamação, nós chamamos de rinite, e nos casos em que claramente existe a presença de um fator que causa essa alergia, nós estaremos diante de uma rinite alérgica. Daí o termo rinite alérgica. Portanto, é uma reação que o corpo vai apresentar, que vai se manifestar mais na zona do nosso nariz, na região nasal, e que vai ser causada por este alérgeno. E esta é uma daquelas situações que vai se caracterizar principalmente por espirros.
Uhum.
Nós estaremos diante de uma pessoa que se entrou em contato com alguma substância irritante, como poeira, como pólen, das flores, por aí fora, ela começa imediatamente a espirrar e começa a sentir uma necessidade de coçar intensamente o nariz, e acompanhado a isso pode ter corrimento nasal e também pode ficar com as narinas obstruídas. Então, esses seriam os principais sintomas de uma rinite alérgica.
Doutora, deixa-me fazer uma pergunta. Aqueles pelos que nós temos no nariz servem de alguma forma também como uma barreira para esses alergénicos?
Olha, Ana, os pelos são, de facto, um dos principais componentes desse sistema de barreira. Porque a função dos pelos, há muita gente que tende a querer tirar os pelos e ficar livre dos pelos, mas os pelos estão lá por uma função muito importante, que é essa de filtrar o que nós absorvemos, não é? Então, os pelos têm sim uma função de barreira, são o principal ponto, o primeiro ponto onde nós temos essa capacidade de fazer a filtragem desses alérgenos que nós acabamos inalando. É verdade que há partículas muito pequenas, há partículas quase que invisíveis e que não são efetivamente filtradas, mas algumas coisas que são filtradas, e aquilo que não é filtrado acaba resultando nessa reação alérgica que vamos manifestar quando temos a rinite.
Doutora, entre os fatores de risco, portanto, para as alergias, seja para a rinite alérgica, seja para outras alergias, tem alguma influência se, por exemplo, os nossos pais também têm problemas de rinite ou de alergias? Portanto, a questão genética?
Sim, tem, Ana, porque essa questão das alergias, não é? têm tendência a transmitirem-se de uma geração para outra, não é? E quando ambos pais têm rinite, a chance dos filhos terem um problema chega até a 50%. E quando a pessoa carrega essa predisposição, entra em contato com o alérgeno, ela passa automaticamente a ser reativa a esse alérgeno e já não consegue tolerar um contato com esse alérgeno. O que eu quero dizer é que se eu sou filha de pais que têm a rinite, o primeiro contato que eu terei com o pólen das flores vai me causar uma reação. Então, automaticamente eu passo a ter essa condição da rinite alérgica ou tenho menos tolerância ao pólen das flores. E essa é uma situação que logo nos primeiros anos de vida pode ser detectada, mas também em algumas pessoas não se detecta logo nos primeiros anos de vida, pode ter um início mais tardio.
Doutora, para além da questão dos espirros, não é? Quando as pessoas têm alergia, têm rinites, para além dos espirros, que outros sintomas as pessoas apresentam que podem até ser confundidos com outras situações de saúde?
Olha, Ana, tipicamente uma pessoa com rinite vai ter uma irritação muito grande no nariz. A pessoa quer coçar, a pessoa fica completamente incomodada e também vai sentir uma irritação no céu da boca, não é? Dá sempre uma sensação de querer coçar, mas é uma zona que dificilmente podemos coçar. Então, há essa irritação a nível do nariz e da boca. Os olhos também ficam bastante irritados, a pessoa fica com comichão nos olhos, quer coçar os olhos ficam avermelhados, começam a lacrimejar. E depois a pessoa também vai ter a questão do corrimento nasal, vai começar. O nariz começa a escorrer e vai ter bastante lacrimejamento nos olhos. Para além da tosse, algumas pessoas podem se apresentar com tosse, podem se apresentar com dor de garganta, podem ter os olhos inchados, algumas pessoas também apresentam dor de cabeça, claro que dependendo da gravidade dessa rinite, e também a questão da congestão nasal. Então, esses são os principais sintomas que a pessoa pode apresentar. Esses sintomas são comuns da gripe, não é a gripe comum que normalmente tem, mas há aqui uma particularidade, é que a gripe às vezes custa com febre, enquanto que a rinite é mais essa reação alérgica, esses sintomas que a pessoa pode apresentar.
Doutora, quando a pessoa começa a ter estes sintomas, por exemplo, espirra muito, olha a garganta, os olhos lacrimejam, tem coceira nos olhos, vai ao médico. Como é que o médico chega à conclusão que é que está na presença de alergias? As pessoas normalmente dizem, eu tenho alergia, mas há alergia de várias espécies, né? Ou de vários níveis. Como é que o médico detecta ou define ou chega à conclusão que tipo de doença, que tipo de alergia as pessoas têm?
Olha, Ana, o primeiro passo, como em qualquer outra situação, é fazer uma boa história clínica, não é? É preciso listar os sintomas, há quanto tempo apareceram os sintomas, se a pessoa pode tomar algum medicamento, em que momento é que a pessoa sente esses sintomas. E depois também tem que fazer a investigação de outras alergias, porque isso também tem uma certa influência. Se a pessoa tem uma alergia ou tem doenças como a asma, a probabilidade de ter uma rinite também é maior. E depois pode fazer alguns exames, não é? Existem testes para alergias que são feitos. É verdade que não é, não, esses testes não são disponíveis em todas as unidades sanitárias, mas onde estiverem disponíveis, sempre faz-se um teste de alergias, que esse teste vai revelar que tipo de alérgenos ou que tipo de substâncias desencadeiam os sintomas nessa pessoa.
Uhum.
E depois também podem ser feitos exames de sangue, fazem exames de sangue especiais que podem ajudar no diagnóstico. Os exames de sangue vão fundamentalmente a medir o nível de algumas substâncias específicas que estejam relacionadas com as alergias, não é? E também é preciso fazer um hemograma completo para poder auxiliar o próprio diagnóstico.
Doutora, tratando a rinite alérgica, pode ser como, por exemplo, eu tomo antihistamínicos, né? Portanto, antialérgicos, sobretudo na altura daqui da primavera, na altura do outono, portanto, em que há, em termos ambientais, há muita a natureza, por assim dizer, está bastante ativa. Mas há outros tipos de questões ambientais que fazem grande diferença também no tratamento de qualquer alergia da rinite alérgica, não é?
Pois, é verdade, Ana. Olha, há um aspecto muito importante que na verdade é determinante para a melhoria ou não das crises. É a questão da higiene do ambiente onde nós nos encontramos. E essa, na verdade, é uma das formas mais simples de prevenir essas crises de rinite alérgica. Porque, conforme dissemos no início, essa rinite é desencadeada pelo contacto com uma certa substância. Então, nós temos que, primeiramente, tentar verificar ao nosso redor que tipo de substâncias ou que tipo de objetos podem conter esses alérgenos. E falo aqui, por exemplo, de garantirmos primeiro uma boa limpeza do sítio onde nós nos encontramos para ficarmos livres de todas as poeiras que possam existir, os ácaros também que possam existir. É preciso nós termos muita atenção com coisas como carpetes, cortinas, aqueles bonecos de pelúcia que muitas vezes podem desencadear este tipo de reações. Então, nós temos que garantir que o nosso ambiente esteja limpo, esteja muito bem ventilado e também haja alguma entrada de luz solar, porque só essas medidas já ajudam bastante, não é? Já ajudam bastante. E também é preciso evitar coisas como alguns produtos de limpeza podem causar essa irritação, tintas, a fumaça de cigarro, por aí fora. E depois de nós verificarmos tudo isto, o ambiente no qual nós nos encontramos, é preciso auxiliar isso a alguns medicamentos, naturalmente os antialérgicos e também os descongestionantes nasais fazem parte do leque de medicamentos que podem ser usados para tratar uma crise de rinite alérgica. Mas, como sempre, para a toma de qualquer medicamento tem que ser mediante a recomendação médica.
E, doutora, normalmente as pessoas quando têm estas questões alérgicas têm-nos quase durante toda a vida, mas há uma vacina, não é, doutora? Pelo menos para a rinite alérgica, creio que há uma opção de vacina.
Bom, também pode ser uma opção, não é? As vacinas antialérgicas são uma opção, uma alternativa para os casos em que nós não conseguimos evitar esse alérgeno.
Uhum.
Mas ela só pode ser indicada se fizermos um teste de alergias e comprovar que um determinado alérgeno está a causar essa situação. E porque a vacina também é bastante específica, não é? E essa vacina vai ajudar, com o passar do tempo, a reduzir as crises e até chegar a uma fase em que a pessoa possa conseguir suspender as medicações mesmo quando tem alguns episódios de rinite alérgica. Mas, claramente, é bom referenciar que essa vacina não é uma vacina largamente disponível, não é? Alguns países, podem ter os países de renda alta, podem ter essas vacinas, mas nos nossos países de média e baixa renda ainda não são largamente disponíveis, por exemplo, no sistema público. Então, essa seria uma alternativa que eu diria que é efetivamente o último recurso, mas também temos que olhar para o local onde nós estamos.
Exatamente. Portanto, o melhor também, doutora, é tentar evitar crises alérgicas, não é? Portanto, evitando todas essas coisas que provocam uma alergia que a doutora mencionou. E quando sentir que pode ter isso, ir ao médico e ver através de algum medicamento se pode aliviar as dores. E também uma das coisas que eu li é que às vezes quando nós nos envelhecemos, por assim dizer, como o nosso corpo tem uma maior imunidade, às vezes deixamos de ter esse tipo de sintomas tão constantes. E pronto, doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório por esta semana. Vamos enviar para todos votos de uma boa saúde, uma semana de saúde. E eu creio que a doutora acabou agora de espirrar. É a doutora que está aqui com os espirros, com uma alergia. Portanto, as melhoras para si também, doutora, e como sempre estamos juntas. E uma boa semana de saúde, então.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde e com a doutora Graça Medicinha, a conversa com Ana Guedes, vamos ao resumo de notícias com o João Santa Rita.
Uma proeminente ativista da oposição da Bielorrússia acusou as autoridades de a ameaçarem de morte quando tentavam deportá-la à força para a Ucrânia. Maria Kolesnikova disse através de uma queixa, apresentada pelos seus advogados, que tinha sido raptada por agentes que a encapuçaram-na e levaram-na para a fronteira da Ucrânia, onde ela se recusou a atravessar a fronteira, tendo sido depois presa. Kolesnikova disse que, quando foi presa, os agentes disseram-lhe que, se recusasse a partir para a Ucrânia, seria levada para a prisão, onde poderia ser morta. Os Estados Unidos cancelaram os vistos de mais de 1000 estudantes chineses por os considerarem de alto risco para a segurança do país. A revogação abrange estudantes que previamente estudaram ou trabalharam em universidades ou colégios com ligações às Forças Armadas chinesas. O Departamento de Estado americano fez notar que o cancelamento de pouco mais de 1000 vistos é uma percentagem ínfima dos mais de 360 mil chineses que atualmente estudam nos Estados Unidos. Morreu na África do Sul o advogado George Bizos, que em 1963 foi o advogado de defesa de Nelson Mandela, no julgamento em que este foi condenado à prisão perpétua. O presidente Cyril Ramaphosa descreveu Bizos como uma águia do sistema jurídico sul-africano que contribuiu imenso para se alcançar a democracia no país. Bizos contribuiu para a atual Constituição da África do Sul. Bizos tinha 92 anos de idade. O conhecido jornalista americano Bob Wood defendeu hoje a sua decisão de só agora publicar, num livro, declarações do presidente Donald Trump em fevereiro, em que este disse ter sido informado da gravidade da epidemia do coronavírus. As suas declarações, gravadas por Woodward, foram feitas numa altura em que, publicamente, Trump minimizava o impacto do coronavírus. A companhia Microsoft avisou uma das firmas envolvidas na campanha presidencial de Joe Biden, que foi alvo de uma tentativa de hacking por suspeitos indivíduos russos apoiados pelo seu governo, disse a agência Reuters, citando 3 fontes diferentes. A companhia avisada foi a SKD, Knickerbocker, que se especializa em estratégia de comunicações e que trabalha para a campanha de Biden e outros proeminentes democratas. A tentativa de acesso ilegal aos seus computadores ocorreu nos últimos 2 meses, mas não teve sucesso. De seguida, um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde que assumiu o poder em 1979, o regime iraniano esteve envolvido em assassinatos, conspirações terroristas e ataques terroristas em mais de 40 países. Como disse o secretário de Estado Mike Pompeo, a brutalidade e a imoralidade do regime não conhecem fronteiras internacionais. A 21 de agosto, o Dia Anual da Memória e Homenagem às Vítimas do Terrorismo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, para homenagear e lembrar essas vítimas, sancionou 14 infratores dos direitos humanos iranianos, 13 dos quais eram funcionários do regime, envolvidos num ataque brutal e bem planeado na Suíça em 1990. Os 13 assassinos, passando-se como diplomatas iranianos, agiram sob as ordens mais altas do seu governo. Como em muitas das conspirações conduzidas no exterior pelo regime, esses agentes do terror perseguiram e assassinaram para silenciar a voz de um dissidente iraniano. Contudo, como disse o secretário de Estado Pompeo em comunicado anunciando as designações, não é apenas no exterior que o regime iraniano usou medo e a violência para controlar os cidadãos iranianos. Os Estados Unidos também sancionaram publicamente Ayatollah Khodai Suri, diretor da notória prisão de Evin, no Irão, onde presos políticos são submetidos a torturas cruéis e prolongadas, incluindo estupro, espancamentos e falta de atendimento médico, e onde os estrangeiros são mantidos como reféns do regime para obter concessões dos seus governos. As designações destes 14 funcionários iranianos, pelo seu envolvimento em graves abusos dos direitos humanos, significam que ele e os seus familiares e imediatos estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Essas ações enviam uma mensagem de apoio às muitas vítimas da República Islâmica do Irão em todo o mundo, que promoveram a responsabilização de todos aqueles que espalham o terror e violência. Os Estados Unidos continuaram a pressionar o Irão a tratar o seu próprio povo com dignidade e respeito, disse o secretário de Estado Pompeu. E acrescentou: os Estados Unidos aguardam o dia em que perpetradores de inúmeras violações dos direitos humanos do Irão enfrentarão a verdadeira justiça e esperam que essas medidas ofereçam algum conforto e segurança às famílias e amigos das vítimas da violência e opressão do regime iraniano no país e no exterior. Ouviram um editorial que refletia os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão de 10 de setembro de 2020. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, que estiveram consigo nesta última hora de emissão, a promessa de cá voltarmos amanhã para a emissão de sexta-feira. Enquanto isso, acompanhe a Voz da América na internet, no Facebook, no Instagram, e o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.